Doutora Bianca Besbate de Pellegrin conosco. Bom dia, doutora.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Seja bem-vinda mais uma vez.
Muito obrigada.
O que é que nós podemos considerar uma menstruação anormal, diferente?
Hoje a gente vai conversar, então, sobre o fluxo menstrual. Verdade. Que é aquilo que todo mês a gente convive, toda mulher mensalmente convive com o fluxo menstrual.
Pois é.
Então, para a gente dizer o que é errado, na verdade, a gente tem que entender primeiro o padrão daquela mulher.
Certo.
Porque cada mulher tem o seu ciclo. Então, cada mulher tem, eu menstruo a cada tantos dias, eu menstruo tantos dias, tanto de menstruação por dia. Então, a conversa mais importante é saber como é o padrão da menstruação dela, para a partir dali, de um ano para cá, vem mudando, tá antecipando, tá atrasando, os dias de sangramento estão mudando. Então, essa história, esse histórico da paciente, na verdade, ele é muito importante. Mas, de uma maneira geral, o que é considerado normal da menstruação? Que eu tenha o fluxo, então, a cada 21 a 35 dias, então, que eu menstrue a cada 21 em 21 dias, de 30 em 30 dias, a cada 35 dias, nesse intervalo de 21 a 35 dias, e numa média de 4 a 6 dias de fluxo.
Perfeito. Ele causa, inclusive, uma ansiedade, né? A tensão pré-menstrual, né? Quais são as principais perguntas que você geralmente costuma ouvir sobre a tal da TPM também?
Bom, primeiro que hoje a TPM mudou o nome, a gente fala em síndrome pré-menstrual,
certo.
Porque na verdade é uma doença.
Uhum.
Assim como pressão alta, diabetes, miomas, doenças que a gente conhece como doenças,
uhum,
a TPM, em determinados casos, a gente tem uma classificação de síndrome pré-menstrual, que são esses sintomas que vão gerar impacto na vida da paciente.
Certo.
Tem paciente que, por causa desses sintomas, não consegue trabalhar, diminui produtividade, diminui rendimento. Então, ela é, sim, considerada uma doença. Ela tem uma classificação, assim como todas as outras doenças.
A TPM era um termo já tão difundido, tão popular, agora podemos chamar de SPM, a síndrome.
E por vezes, na verdade, até banalizado.
Sim,
até
verdade.
Se diz assim, tá de TPM, TPM.
Uhum.
E não se dava importância para a paciente. Só que a partir do momento em que eu tenho dores que me prejudicam, que eu não consigo trabalhar, que eu não consigo ser produtiva, que eu não consigo render, dor de cabeça, cólica, dor nas pernas, alteração de humor, em que eu oscilo muito o meu humor nesse período. Tudo isso pode repercutir na minha vida pessoal, na minha vida profissional, uhum, e gerar um prejuízo. Nesse caso, então, a gente tem sim uma doença, a gente tem sim uma alteração, que é a síndrome pré-menstrual.
Certo. Que abordagem é feita, né, reconhecendo o problema, e que técnicas existem para se diminuir esse problema?
Primeiro, a gente tem que conversar muito bem. É bem frequente a gente ter no consultório a queixa de, por exemplo, assim, eu vim porque todo mês, quando a minha menstruação vai descer, não dá. Eu mudo muito o meu humor, eu fico muito irritada, ou o meu humor deprime muito e isso tá prejudicando a minha vida. Então, a gente tem que primeiro saber qual é a queixa da paciente, qual é o sintoma que predomina, o sintoma que está incomodando, e com base nisso a gente pode direcionar. Desde tratamentos, por exemplo, com uma terapia, tratamentos fitoterápicos, até medicações de uso contínuo, medicações de uso controlado. Então, depende do que cada paciente está sentindo nesse momento, do que está atrapalhando para a gente poder tratar.
O que mais as mulheres têm medo com relação a essas alterações?
Do que ela significa, na verdade, né? Porque o receio é, por exemplo, eu tô menstruando demais.
Certo.
Faz um ano que eu tô notando que a minha menstruação tá vindo todo mês mais dias, mais quantidade. E o que que isso significa? Isso é algo ruim? Isso é algo normal? Por que que essa mudança tá acontecendo? Isso é o que assusta.
Por exemplo, algum câncer endometrial, alguma outra
Exatamente,
coisa,
a gente tem esse receio. Então, por exemplo, assim, mulheres na pós-menopausa. Então, eu já parei de menstruar e, de repente, eu comecei a sangrar de novo. Isso pode ser um câncer de endométrio, uma doença maligna. Então, assusta realmente. E sempre que eu tenho alteração, eu tenho que buscar. Porque, por mais que não seja algo maligno, se eu sangro demais, eu posso ter uma anemia, eu posso ter queda de estoque de ferro, então eu posso ter outras consequências por causa disso, e não só os dias que eu estou usando absorvente, digamos assim.
Qual é a faixa etária que normalmente aparecem mais variações menstruais?
Geralmente é o começo e o fim da menstruação. É quando a gente tem mais bagunça de menstruação. Então, as meninas que começaram a menstruar, aqueles dois primeiros anos tendem a ser uma bagunça. E as mulheres que estão parando de menstruar também, aqueles últimos anos, tende a bagunçar tudo. Então, esses são os períodos que eu tenho uma maior frequência de queixas relacionadas ao fluxo menstrual.
Quem já fez terapia hormonal ou reposição hormonal também influencia?
Com certeza, isso também influencia. Então, eu vou avaliar de forma diferente. Uma mulher que está no climatério, que já teve a última menstruação da vida dela, se ela repõe ou não hormônio, se ela faz ou não essa reposição hormonal. São pacientes completamente diferentes, digamos assim, na avaliação de um quadro de sangramento.
E na vida produtiva também, né? Enquanto a mulher é fértil, né? Claro, né?
Com certeza, tudo são pacientes diferentes, né? Cada etapa da vida que a gente tem, cada ciclo que a gente tá, a gente tem repercussões diferentes por conta dessas alterações.
E as causas, elas variam, então, conforme a idade, é isso?
Exatamente. Né? Eu tenho, por exemplo, crianças, meninas que nunca menstruaram e começam a ter sangramento. Pode ser puberdade precoce, pode ser que ela tenha começado a menstruar, pode. Mas pode ser um quadro de infecção, criança pequena pode ser algum objeto, algum corpo estranho. Então, são outras causas que direcionam o meu pensamento. Uhum. As mulheres que acabaram de começar a menstruar ou que estão parando, geralmente é por causa desse período, são alterações hormonais. Mas eu tenho um monte de possibilidade, eu posso ter mioma, adenomiose, endometriose, pólipo, cistos ovarianos, doenças sistêmicas, tireoide, por exemplo, pode bagunçar ciclo menstrual. Então tem muita coisa que a gente tem que investigar. Problemas de coagulação, que na verdade é um problema no sangue, não tem nada a ver diretamente com o útero, ovários, enfim, essa parte reprodutiva. Então, a gente tem que fazer uma investigação muito correta, muito atenciosa, para poder entender o que está causando toda essa mudança.
E tem influência hereditária também, a genética, né, da mãe, do pai?
Com certeza. Tanto em prevalência dessas doenças, por exemplo, mioma, adenomiose, endometriose, eu tenho uma história familiar muito importante, como também o próprio padrão menstrual. Porque eu tenho, sim, mulheres que sangram demais, muitos dias, muito volume, com bastante coágulo, e que a gente faz uma investigação e não acha uma causa direta. A gente vai conversar, ai, a minha mãe era assim, a minha avó era assim. Então, a genética, ela interfere diretamente também.
O que é imaturidade hipotalâmica?
É a gente aprender a menstruar. Então, assim, como é que vai ser dado o sinal para eu menstruar? Começa no cérebro. Então, lá no cérebro, hipotálamo manda mensagem para a hipófise, que manda mensagem para o ovário, que manda mensagem para o útero. Certo. Então, ele é um eixo. Não é simplesmente uma mensagem direta que manda menstruar.
Porque o software e o hardware têm que trabalhar juntos,
Exatamente,
né?
Tem que estar todo mundo na mesma configuração.
Que coisa, né?
Então, quando, imagina, nasci, eu tô com 12 anos agora. 12 anos da minha vida eu nunca menstruei. E aí agora, do nada, o meu corpo vai começar a menstruar. É que nem andar de bicicleta, a gente não sai andando.
Tem que calibrar o sistema,
né? Tem que regular, tem que organizar. Então, é comum que eu tenha, nesses dois primeiros anos, após a primeira menstruação, uma imaturidade, uma irregularidade desse eixo hipotálamo, hipófise e ovariano, que causa bagunça menstrual.
O ser humano, por mais que ele estude, invente equipamentos sofisticados, né, para inventar um equipamento complexo igual ao nosso corpo,
Não existe.
Nunca vai conseguir.
A gente é uma máquina perfeita.
É, né?
Tudo em sintonia, tudo andando no mesmo caminho. Então, preciso ter tudo regulado. Por exemplo, estresse. Estresse pode bagunçar a menstruação.
Uhum.
Então, tem paciente que está passando por um período de estresse muito grande. Tem mulher que não para de sangrar e tem mulher que não menstrua nesse período.
Sim.
E aí, vamos investigar a causa. O estresse pode estar relacionado. Então, tudo tem que estar encaixado. Tudo tem que estar perfeito.
A ansiedade e o estresse bagunçam até a questão das necessidades fisiológicas, tudo, né?
Tudo. Tudo influencia. A alimentação, a atividade física, tudo vai influenciar no meu ciclo menstrual.
Qual é a frequência ideal, né? Depois que a mulher começa a menstruar, lá na adolescência, né? É, de ir ao médico.
Todo ano. Então, a partir do, no mínimo, uma vez por ano. Se eu não sinto nada, se eu não tenho queixa nenhuma, a frequência mínima é uma vez por ano. No meio do caminho, senti alguma coisa, teve alguma mudança, alguma alteração, ou se nessa rotina que eu fiz teve alguma alteração que a gente precisa fazer do controle, aí esse intervalo diminui, vai diminuir. Mas uma vez por ano, sou obrigada a ir.
Quais são as técnicas... O que você recomenda para se ter uma vida mais saudável? Claro, quando se fala em alimentação e exercícios físicos, parece que é quase que uma regra, né? Mas, enfim, nem todas podem, né? Fazer exercícios, até, às vezes, uma leve caminhada já é um grande sacrifício, né?
Às vezes, dependendo de onde eu moro, o como eu vou trabalhar, se eu consigo ir a pé, se eu consigo ir de bicicleta, isso já é uma atividade física e essa mudança nesse hábito já me ajuda. Final de semana, em vez da programação, ser assistir TV, assistir série. Quem sabe dar uma volta no parque, dar uma caminhada, pegar um solzinho. O sono, a gente se organizar para ter uma hora de sono adequada, ter um ambiente de sono adequado. Então, o quarto escuro, nada de TV ligada, nada de ficar mexendo no celular na hora de deitar. Então, são detalhes que todo mundo consegue ajustar, que não são necessariamente ir para a academia todo dia ou vou seguir um planejamento alimentar específico. São maneiras que a gente consegue regular a nossa rotina, organizar a nossa rotina sem esforço algum.
Agora, como médica, é difícil também incutir na cabeça das pessoas que, às vezes, uma coisa simples, uma mudança de atitude, pode ter uma grande relação lá no final, não é?
Sim, exatamente. Eu tenho, por exemplo, pacientes que têm quadro de endometriose profunda, que já passaram por diversas cirurgias, que a partir do momento que entenderam que eu preciso de atividade física e que eu preciso seguir uma alimentação adequada, tiveram controle da dor sem uso de medicação. Só que até a gente chegar nesse estágio de entender que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, que a gente vai ter que se organizar, leva tempo, demora mesmo, mas é o básico. Para tudo, a gente precisa comer de forma saudável, a gente precisa mexer o nosso corpo, é o básico.
Perfeito. Menstruação desregulada. É um termo bem popular, mas ele resume muito do que é toda essa técnica e complexidade que existe, né?
Que não é uma receita de bolo.
Exato.
São N possibilidades, são múltiplas possibilidades que a gente tem que achar o porquê que está bagunçando.
Doutora Bianca já atende as diversas gerações da família, né?
É muito bom isso, que a gente acaba conhecendo todo mundo. Aí conhece primeiro uma paciente, aí depois indica a mãe, depois começa a filha, aí os parentes, enfim, a gente acaba tendo esse vínculo, é muito gostoso, é muito bom.
Uma profissional lá de Orleans, a Helena De Biasi, lhe elogiou bastante, viu?
Olha só, coisa boa, trabalhei em Orleans de 2020 a 2023, foram 3 anos em Orleans também.
Ela atua nessa área de assistência na maternidade também.
Sim.
Né? E falando sobre o ramo que ela atua, ela citou seu nome também, até porque já tiveram um trabalho meio...
Sim.
Ela já deu alguma assistência em trabalhos seus também. Né?
Com certeza. Aí, pós a minha maternidade, né? Então, depois que o Bento nasceu, a gente acaba tendo que abrir mão de algumas coisas, a gente tem que se reajustar. E aí acabei saindo de Orleans, mas foram Três anos muito bons que eu vivi trabalhando em Orleans.
Aliás, deixa eu perguntar, o fato de ser mãe também muda essa abordagem com as pacientes?
Muda, com certeza, porque assim, por mais que eu indique para as pacientes, tem que dormir bem, tem que ajustar o sono, meu filho ainda acorda de 3 em 3 horas.
Uhum.
Então, a minha realidade não é eu dormir uma noite inteira, 7 horas seguidas, 8 horas de sono tranquilo. Então, algumas coisas fogem do nosso controle, mas no restante a gente tenta ajustar. E cada fase é uma fase, vai passar, daqui a pouco dorme a noite inteira, daqui a pouco a gente consegue dormir melhor, mas nesse meio do caminho eu vou tentar me alimentar melhor, eu vou tentar, na maneira que dá, fazer alguma atividade física. Então a gente vai ajustando para a nossa realidade.
Ô Bicudo, eu fiz laqueadura porque sentia uma dor muito forte na barriga e teve... O hospital precisou tirar o útero, né? Eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação. Fiz laqueadura porque tinha uma dor forte na barriga, teve para o hospital, precisei ir para o hospital, tirar o útero e os ovários. Eu acho que é uma afirmação apenas, né?
Tá.
Mas assim, cada caso, né, a necessidade de tirar ou extrair um órgão, uma parte, é uma coisa muito, muito complexa, né?
Com certeza. E, digamos assim, nessas alterações de fluxo menstrual, a retirada do útero, algumas pacientes é a primeira opção, dependendo do que está causando esse padrão de sangramento. Mas outras pacientes a gente acaba deixando como última opção. Por exemplo, assim, dando exemplo de cada um. Uma paciente com pós-menopausa, com sangramento, que a gente faz um diagnóstico de câncer de endométrio. Dos pilares do tratamento é a cirurgia, é a retirada do útero. Mas, por exemplo, uma paciente que tem adenomiose, que é uma doença benigna, que não vira nada de câncer, nada de coisa ruim, mas sangra bastante, tem bastante desconforto, a gente tem etapas, a gente tem mudança de estilo de vida, a gente tem medicação, existe o Dilmirena, por exemplo, que também é um aliado importantíssimo para a gente no tratamento de sangramentos uterinos anormais. E em último caso, nada deu certo, aí se pensa em retirar o útero.
Sim.
Então, pode sim ser necessário, dependendo do que está causando o sangramento, fazer uma cirurgia. Mas aí a gente tem que identificar a causa do sangramento para poder definir o tratamento.
Até para vocês tomarem uma decisão é difícil, né?
Exatamente. Porque daí a gente tem que primeiro entender o que está causando o sangramento, depois avaliar o histórico da paciente para a gente saber o que pode ou não pode usar de tratamento, e depois a gente tem que avaliar a adesão da paciente. Porque não adianta, por exemplo, eu passar um tratamento comprimido para uma paciente que não toma comprimido. Eu vou tratar, não vou, porque ela não vai usar o que eu estou prescrevendo. Então, eu tenho que adaptar também a realidade dessa paciente.
E tem pessoas com uma dificuldade enorme em tomar comprimido, né?
A gente esquece, correria, e pula, e dependendo, aí, quando viu, meu Deus, não tomei o remédio.
Até de engolir o comprimido.
Tem gente que não consegue engolir, exatamente.
Incrível, né?
Exatamente. E nisso, o Dilmirena, ele é fantástico. Porque o Dilmirena, o que é? É um dispositivo intrauterino. Inicialmente, o objetivo era um contraceptivo, então era para eu não engravidar. Só que ele controla muito bem sangramento. Então, a gente vê que, passados os 6 meses de adaptação, 97% das pacientes não menstruam. Então, se eu tenho uma paciente que tem muita cólica, que tem muito sangramento, eu tenho como opção um DIU, que a paciente não vai precisar tomar todo dia, lembrar todo dia. Ele está ali, ele está funcionando.
Uhum.
Então, a gente tem que ajustar. Cada paciente vai ter o seu tratamento.
Muito bom. Mais uma vez, obrigado por ter vindo. Doutora Bianca Besbate de Pellegrin, o telefone e consultório na Avenida Presidente Vargas, 991-39-3396. Repetindo, porque sempre me pedem novamente depois da entrevista, 991-39-3396. Muito obrigado, muito sucesso sempre, né?
Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui com vocês e uma excelente semana a todos.
Amém.